Boa tarde a todos que nos acompanham tanto aqui no plenário da Assembleia quanto as pessoas que nos assistem pela TV AU. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, da ata da última sessão por lida e aprovada. E informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Nós passamos as breves comunicações, de acordo com o artigo 107 do Regimento deste Poder. O primeiro inscrito para falar, o deputado Júnior Cardoso. O senhor tem o tempo de até 10 minutos, tempo regimental. Vossa Excelência está com a palavra.
Senhor presidente, meu caro amigo Lucas Neves, demais deputados que nos veem e nos ouvem pelo sistema de comunicação dessa casa, aos nobres amigos que estão nas galerias, buscando seus direitos, meu muito boa tarde. Sucesso. Eu tenho um jargão, senhor presidente, e quando eu chego para as pessoas, eu digo, e aí, bom ou não? Está ótimo, mas hoje não está ótimo. Hoje está horrível. Ontem eu cheguei à tribuna dessa casa para falar do bebê reborn, o boneco de borracha, e aquilo tem causado uma indignação em todos os brasileiros. Mas esse bendito bebê reborn, esse produto manufaturado que quer sobrepor a coroa da criação, que é o homem, ele nada mais é do que uma cortina de fumaça, isso mesmo. Uma cortina de fumaça para esconder, senhor presidente, o maior escândalo que este Brasil dos brasileiros já viveu. Enquanto a gente está falando no bebê reborn, ninguém fala nos aposentados que foram roubados. Enquanto a gente fala nos bebês reborn, os aposentados estão sendo desidratados, usurpados, roubados seus direitos, produto de um trabalho digno, cabo de uma enxada, de um machado, em cima de uma colheitadeira, dentro de uma fornalha, trabalhando dioturnamente, para que quando chegue a velhice, eles tenham a dignidade de chegar com seu cartãozinho no terminal bancário, meu caro deputado Tiago, para levar lá seus míseros R$1.000, mil e pouco. E aí, deputado Tiago, eu estou vindo de Camboriú, a minha cidade, Vossa Excelência conhece. E para minha surpresa, eu vejo aquele infeliz desse tal de Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência Social. Passado 18 dias, senhor presidente, ele assume a presidência do seu partido novamente. E por ocasião da sua ascensão ao partido, terminadas as cerimônias, formalidades, os repórteres vêm para o senhor Carlos Lupe e perguntam assim, senhor Carlos Lupe, o que o senhor tem para dizer agora sobre a fraude do INSS? Os jornalistas certamente iam escutar desse instrumento o seguinte, não é possível,
Não, nós não somos a favor, e por isso, e por isso, e por aquilo. Sabe o que, que esse cara de pau falou? Porque ele não tem óleo de peroba em casa. Este vagabundo, ele disse o seguinte: eu sou a favor da CPI da fraude do INSS. Deputado Gessé, que maravilha, isso é fantástico. Enquanto ele está presidente, ele luta contra. No momento em que ele sai do ministério, ele diz: eu sou totalmente a favor. Por um motivo só. Ele disse: eu quero ver o que vai acontecer com o Bolsonaro. Eu quero ver o que vai acontecer com os ministros dele, a hora que a CPI for instalada. O que vai acontecer está aqui, ó. Ó. Isso aqui é gráfico da CGU. Olha a elevação aqui. No tempo da Dilma, 413. No tempo do Temer, 604. Bolsonaro, 700. Lula, 2 anos, 2 bilhões e 848 mil reais. Aqui, ó, CNN Economia, valores descontados dos aposentados e pensionistas. 2016, 400. 2024, 3 bilhões de reais. Aí vem esse cara de pau aqui. Eu sabia o que estava acontecendo, diz Carlos Lupe, sobre a fraude do INSS investigado pela Polícia Federal. Olha aqui o que esse canalha fala. Relatório do INSS mostra que o governo poderia ter barrado as fraudes já em 2024. O que conceituamos com isso? Prevaricação, que é o ato quando você sabe e você não age. Ou então o presidente Bolsonaro mandou a medida provisória, em 2019, a medida provisória 871, que virou lei, e é o primeiro ato do nove dedo, este ex-presidiário, foi abolir esta lei que preservava os nossos aposentados. E agora vem dizer que são a favor. Ora, se são a favor e querem saber aonde o Bolsonaro e seus ministros colocaram o dinheiro, por que que não aprovam então a CPI? Se na Câmara Federal e no Senado nós temos votos suficientes para instalar a CPI, meu caro Gessé Lopes, por que que não instalam? Se nós temos mecanismos jurídicos hoje, obedecendo regimentalmente aquelas casas, para que seja instalado este maior instrumento jurídico que coloca bandido na cadeia, não é instalado. Mas aí, eu tenho uma anotação aqui muito legal, muito fantástica, eu quero ler para vocês, sabe? Vocês já ouviram falar do careca do INSS? Quem é o careca do INSS? É aquele que ostenta carros avaliados em 4 milhões de reais. Os carros deles não baixam de BMW e de Porsche. O ano passado, só um instrumento desse colocou 15 milhões de reais no mês no bolso. E agora ninguém sabe. Agora ninguém quer instalar. A dona Gleisi Hoffmann está articulando dentro do Congresso Nacional, movida, instigada pelo desespero, porque sabe que a hora que essa CPI for instalada, vai aquelas canalhadas todas para a cadeia. Porque enquanto nós não colocarmos os bandidos de carteirinha na cadeia, esse país vai continuar do jeito que está. E eu não sou um parlamentar que vim para cá para ficar sentado na cadeira olhando, não. com respeito a todos que são aqui lutadores, os meus caros amigos pares, mas esse deputado que veio de Camboriú, sou o primeiro nos 141 anos de emancipação política administrativa que chega nessa casa dos catarinenses. Lutei muito para chegar aqui. E agora eu vou lutar pelo direito dos menos favorecidos, dos fragilizados, das pessoas tomadas por mialgias, bico de papagaio, diabetes, hipertensão arterial, arteriosclerose, doenças degenerativas, pessoas de 80 anos que a vida não lhe deu a dignidade de ter uma casa própria e que pega essa miséria dessa aposentadoria e ainda reparte com o dono da casa. E nós vamos ficar silentes? De forma alguma. Mais um minuto, senhor presidente, já finalizo. Senhores e senhoras deputados, e aqueles que nos ouvem, é muito grave o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Como disse o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, realmente o Lula voltou para a cena do crime. Realmente ele está no lugar certo, porque o que ele sabe fazer é o que estamos vendo nesses dias de tamanha turbulência. Que Deus tenha misericórdia do Brasil e dos brasileiros. Que o nosso salário, produto do esforço, da lágrima e do suor, coincida e traga para o mais necessitado a dignidade, qual seja a comida na mesa e o medicamento para se livrar da doença o mais rápido possível. Meu muito obrigado. Deus abençoe a todos.
Ainda pelas breves comunicações, deputado Thiago Morastone, Vossa Excelência está com a palavra pelo tempo regimental de até 10 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil enfrenta nesse momento um dos maiores desafios sanitários dos últimos anos. O primeiro foco confirmado de gripe aviária de alta patogenicidade em uma granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Trata-se de um fato inédito no país, que provocou a morte de milhares de aves e, sobretudo, levou à decretação de emergência zoossanitária em todo o território nacional. As repercussões foram imediatas. Mais de 20 países suspenderam temporariamente a importação de carne de frango brasileira, alguns restringindo apenas o estado gaúcho, outros ampliando a suspensão para todo o território nacional. Isso representa aproximadamente 39% do volume exportado pelo Brasil em 2024. O impacto é severo e exige atenção redobrada, articulação e responsabilidade por parte de todos os entes federativos. E é exatamente isso que Santa Catarina está fazendo. Até o momento, não há nenhum foco de gripe aviária em território catarinense. Seguimos com o status de área livre da doença em aves comerciais, cumprindo todos os protocolos nacionais e internacionais com rigor absoluto. Santa Catarina é, vale lembrar, o segundo maior exportador de carne de frango do Brasil, responsável por quase 23% do total nacional exportado. Em 2024, batemos o recorde histórico, com 2,3 bilhões de dólares em exportações. Somos referência global em sanidade animal, abastecendo 137 mercados internacionais, muitos deles extremamente exigentes, como Japão, China, Emirados Árabes e Países Baixos. Essa cadeia produtiva representa 64% das exportações agropecuárias do estado e milhares de empregos diretos e indiretos. Proteger esse setor é proteger o futuro econômico de Santa Catarina. Por isso, o governo estadual, por meio da Secretaria de Agricultura e da SIDASC, agiu com celeridade. Foram proibidos o ingresso de aves vivas e ovos férteis vindos de 12 municípios gaúchos na região de Montenegro. Todos os veículos de transporte avícola provenientes do Rio Grande do Sul passam agora por desinfecção obrigatória nas barreiras sanitárias nas divisas. O monitoramento do trânsito animal foi intensificado. As inspeções na fronteira sul estão mais rigorosas do que nunca. Santa Catarina está em alerta máximo. Além disso, quando um caso suspeito foi registrado em Ipumirim, no oeste do estado, o sistema de vigilância demonstrou a sua eficiência. A propriedade foi isolada. Amostras foram colhidas e enviadas ao laboratório de referência do Ministério da Agricultura. Até o momento, não há relação entre esse caso e os focos do Rio Grande do Sul, o que confirma o funcionamento do nosso sistema preventivo. E é importante deixar claro, a gripe aviária não oferece risco à população. Ela não se transmite por meio do consumo da carne de frango ou dos ovos. O que está em jogo é a saúde dos plantéis, o comércio internacional e a imagem do Brasil no mercado global. Santa Catarina, mais uma vez, está fazendo a sua parte com responsabilidade, ciência e transparência. Apoiamos as articulações do Ministério da Agricultura junto aos parceiros comerciais para aplicar o princípio da regionalização sanitária. Isso significa reconhecer que o Brasil tem capacidade técnica para isolar um foco e manter a segurança em outras regiões, como já fazem países europeus e asiáticos. Já há sinais de que alguns mercados poderão rever os embargos antes mesmo do prazo de 60 dias, diante da solidez da nossa resposta técnica e da cooperação internacional. Quanto ao impacto direto em Santa Catarina, embora os efeitos ainda estejam sendo analisados, as primeiras estimativas indicam que, para cada mês de embargo, podemos deixar de exportar cerca de 40 mil toneladas de carne de frango, o que representa cerca de 517 milhões de reais por mês. Se o embargo persistir por 2 meses, o impacto pode ultrapassar 1 bilhão de reais em perdas comerciais. Mas, repito, estamos falando de impacto, não de prejuízo definitivo. O setor é resiliente. A possibilidade de redicionamento de parte da produção para o mercado interno e da reabertura gradual de mercados com base na confiança já construída por Santa Catarina ao longo dos anos. Quero deixar aqui uma mensagem de confiança e de união. O nosso sistema de defesa sanitária é um dos mais robustos do país. Produtores, indústrias, técnicos e governo estão atuando lado a lado para proteger o nosso território. A vigilância é constante, o diálogo com o setor é permanente e a responsabilidade do Estado é absoluta. Estamos preparados para o enfrentamento e, acima de tudo, para proteger a nossa gente, os nossos empregos, a nossa economia e a reputação da avicultura catarinense. Reafirmo o compromisso dessa Casa Legislativa em defender os interesses do nosso setor produtivo, em fiscalizar as ações e também em colaborar institucionalmente com todos os esforços necessários. O momento exige união, serenidade e firmeza. Santa Catarina saberá, mais uma vez, transformar desafios em superação e superação em excelência. Meu querido presidente e senhores deputados, muito obrigado pela oportunidade e uma ótima tarde a todos.
Obrigado, deputado Thiago. Ainda pelas breves comunicações, deputado Zé Milton Schaefer, Vossa Excelência, com a palavra pelo tempo regimental de até 10 minutos.
Caro deputado Lucas Neves, colegas deputados, aqueles que nos acompanham, eu quero dar as boas-vindas aqui a todos os associados da ATEMP, nossos ACTs aqui dos agentes prisionais, e dizer do nosso apoio, da nossa torcida pela causa de vocês, parabenizar a vocês. Parabenizar a cada uma e a cada um de vocês pelo excelente trabalho que desenvolveram e desenvolvem no sistema prisional catarinense. Nós temos muito orgulho do trabalho que é feito em todo o sistema prisional de Santa Catarina, desde o socioeducativo até as nossas penitenciárias, e lá tem sim o DNA de cada um de vocês no dia a dia, por isso a causa de vocês é justa, entendo eu que também do interesse de Santa Catarina, em termos de qualidade de trabalho, de economicidade para o sistema, e lutamos para que a gente encontre um caminho para viabilizar a permanência dos senhores e das senhoras junto a esse sistema, junto ao sistema prisional catarinense, prestando serviço. Com isso também não onera o nosso sistema previdenciário. Inclusive, o próprio Estado estuda projetos hoje de fazer, contratar também policiais militares temporários, isso, baseado nisso que vocês prestam hoje no sistema prisional. Esperamos encontrar um caminho, nosso gabinete, nosso mandato também está à disposição dessa causa. Eu quero aproveitar as breves comunicações aqui, primeiro cumprimentar o deputado Thiago Morastone pelo pronunciamento que fez aqui na questão também da influenza aviária, que é, sem dúvida nenhuma, hoje a maior preocupação econômica e social de Santa Catarina. A gripe aviária, como é popularmente chamada, é um problema que pode causar um transtorno impensável no sistema produtivo de proteína animal de Santa Catarina, no nosso sistema de exportações, também do mercado interno, e gerar muito desemprego. Por isso, essa situação, ela exige um olhar muito atento de todas as autoridades estaduais, também das empresas envolvidas, dos nossos agricultores, porque é uma cadeia produtiva que começa lá na propriedade, lá no interior de um pequeno município, como o município de Timbé do Sul, ou o município de Ermo, né, cujo prefeito está nos acompanhando nessa sessão, com aquele produtor, e depois aquilo se estende numa cadeia produtiva até chegar na prateleira do supermercado ou num container lá no porto da sua Itajaí, gerando só em Santa Catarina 600 mil empregos diretos e indiretos. São mais de 5.300 famílias de agricultores que trabalham diretamente na agricultura familiar com avicultura em Santa Catarina, seja avicultura de corte, produção de frango, ou seja, produção de ovos. E esse foco que surgiu recentemente no Rio Grande do Sul acende, né, uma luz vermelha sobre o nosso estado. Nós temos aqui em Santa Catarina a Cidasc, que é uma empresa que ao longo dos anos se tornou referência mundial em termos de sanidade. Temos o trabalho do Ministério da Agricultura também, mas vai precisar mais do que isso, de muita união, de muito cuidado, para que esse segmento não seja afetado, seja protegido. O que aconteceu lá, deputado Thiago, não foi erro de nenhum produtor. É em função das aves migratórias que vêm de toda a América do Sul e que agora estão retornando e que acabam transmitindo, levando essa doença de cidade em cidade, de país, em todo o nosso hemisfério sul. E foi isso que causou. Nós temos uma vigilância muito grande em todo o litoral catarinense, recolhendo aves, e aproveito aqui para chamar a atenção de todas as pessoas, quando encontrar uma ave, seja na beira da praia ou em outro local, morta, suspeita, procure a SIDASC, que a SIDASC vai lá recolher e examinar para ver se aquela ave não está contaminada, para não contaminar todos. Nós temos um protocolo muito bem elaborado para evitar contaminação, mas tudo isso não é suficiente. Quando acontece um foco desse, são 10 quilômetros de um lado e de outro que tem que ser protegido pelos protocolos, vistoriados pelos técnicos, e uma distância de 3 quilômetros daquele aviário, daquele foco, se preciso for, todos os animais serão erradicados, mortos, cremados, as carcaças destruídas, para que evite a contaminação. Então, isso já aconteceu em alguns países. Com muito cuidado, nós conseguiremos sim evitar tudo aquilo que é essa grande ameaça hoje. Somos solidários ao Rio Grande do Sul, mas pedimos aqui, sabemos do envolvimento, do comprometimento do governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura, da SIDASC, mas é preciso redobrarmos o cuidado nesse momento. Prejuízo nós já temos tendo, iremos ficar, se não acontecer mais nada, pelo menos aí uns 20 e poucos dias sem poder exportar nenhum quilo de carne de frango para nenhum dos 137 países que você comunicou aqui. Isso, gente, é um prejuízo muito grande, mas nós temos que nos preparar para isso. A influenza aviária não é só esse ano, todos os anos é uma grande ameaça para a nossa economia. E como deputado, engenheiro agrônomo, esse assunto nos preocupa muito. Não basta apenas o governo fazer a parte dele. A sociedade catarinense, de maneira geral, tem que nos ajudar. É com união, com soma de esforços, que a gente vai proteger o nosso estado da influência aviária e de um grande prejuízo econômico e também social, causando muito desemprego em todo o estado. Por isso, faço esse depoimento aqui, pedindo a atenção de todas as lideranças, autoridades, com relação à influência aviária, que ameaça a todos nós. Quero aqui parabenizar a equipe da SIDASC, através da sua presidente, a Célis Regina de Matos, pelo pronto atendimento, pela pronta mobilização. Desde 2 anos atrás, a SIDASC já está acompanhando toda essa situação, e eu sei que o que depender deles, o nosso estado vai ser protegido. Mas isso é muito maior do que todos nós. É aleatória a difusão da influência aviária e precisa todo o cuidado. Então, para evitar que a gente tenha que ter sacrifícios de animais, destruição de carcaças, limpeza de áreas inteiras, e mais do que isso, desemprego e prejuízo na nossa economia. Nós temos que, estamos aparelhados aqui em Santa Catarina, temos o Fundo de Defesa Sanitária Animal, que pode indenizar o proprietário de um aviário de postura ou de corte. O próprio Sindicarne, que é o Sindicato da Indústria da Carne, e as indústrias também irão indenizar os produtores atingidos, aqueles que são integrados, mas nós temos que fazer todo o esforço para evitar isso. Eu quero me somar aqui aos depoimentos já feitos dessa tribuna para pedir que Santa Catarina siga vigilante, que possamos talvez aumentarmos ainda a equipe da SIDASC em todas as fronteiras do Estado para que nada mais possa ocorrer. E quero fazer um pedido aqui para que os protocolos internacionais de comércio internacional sejam revistos. Não é justo que um foco de uma doença que ocorra lá na Amazônia impeça o produtor rural de Santa Catarina de exportar a sua produção. É preciso rever esses protocolos, proteger aquela região mais liberada.
30 segundos, deputado.
Porque cada vez mais, o agronegócio está sujeito a pandemias, a doenças, a vírus, que às vezes estão num país e vêm para cá. Nós somos um país continental, então uma doença que acontece num estado não pode impedir o outro. Eu faço aqui, vou fazer um pedido essa semana aqui do plenário, de maneira oficial, para que o Brasil interceda nas organizações do comércio internacional.
Obrigado, deputado Zé Milton. Não havendo mais inscrito para as breves comunicações, nós passamos agora ao horário dos partidos políticos. Bloco Podemos, Republicanos Novo. Partido Progressistas, PDT, Partido Liberal, Bloco Social Democrático MDB, PSDB, Bloco União PSD, PRD, Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PSOL. Não havendo inscrito para o horário dos partidos políticos, neste momento, suspendo a sessão por solicitação do deputado Tiago Zilli para manifestação do prefeito do município de Ermo, senhor Paulo Della Vecchia, para divulgar a 7ª Festa do Agricultor e 6ª Arrancada de Tratores de Ermo, que será realizada nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho deste ano. O prefeito está acompanhado da rainha Raíssa Miguel, da primeira princesa Cailane Piazzoli e da segunda princesa Ana Cristina de Souza Borba. Prefeito, o senhor está com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e todos na casa, uma boa tarde. Peço que considerem ou desconsiderem, mas como pela primeira vez do meu município, um prefeito tem a honra de estar usando essa tribuna. Então, qualquer palavra errada ou sinal de nervosismo, desconsiderem. Subo a essa tribuna com o coração cheio de orgulho e gratidão por falar do nosso querido município de Ermo, que hoje vive um momento verdadeiramente histórico. Estamos testemunhando um tempo de progresso, crescimento e transformação, como nunca visto antes. Ermo, que sempre foi uma terra de gente trabalhadora, hoje colhe os frutos de uma gestão comprometida e de um povo que acredita no futuro. Na agricultura, que é o nosso coração da economia, vivemos um salto de produtividade e inovação. Nossos agricultores estão cada vez mais preparados, equipados e amparados com programas que valorizam e incentivam quem faz o alimento chegar à mesa dos milhares. Na indústria, estamos vendo nascer uma nova realidade. Pequenas e médias empresas estão crescendo e se estabelecendo no município, gerando emprego e movimentando nossa economia. O Ermo deixou de ser produtor rural, agora é também um polo de oportunidades. E o nosso interior pavimentado é símbolo de respeito e dignidade com quem vive na zona rural. São quilômetros de estradas melhoradas, conectando comunidades, aproximando as famílias, facilitando o escoamento da produção e garantindo acesso mais rápido à saúde, à educação e a todos os nossos serviços essenciais. Senhores deputados, o Ermo de hoje é diferente. É um município que se ergue com coragem e acredita no seu potencial. E o que mostra com obras e ações concretas que o desenvolvimento pode e deve chegar a todos os cantos, inclusive os menores municípios de Santa Catarina. Finalizo agradecendo o apoio do governo do Estado e dos nobres deputados e deputadas aqui presentes, e principalmente do nosso povo hermense. E agora vou vender um pouco do nosso peixe. Queremos, de maneira honrada, convidar a todos, as pessoas aqui presentes, para nos dias 30, 31 e 1º de junho, prestigiarem a nossa 7ª Festa do Agricultor e 6ª Arrancada de Tratores. Por isso, trouxemos o que há de mais nobre no nosso município, as mais belas mulheres, a minha esposa, primeira-dama, e as nossas soberanas da Festa do Agricultor do município de Ermo. Convidamos a todos para estar presente e que Deus abençoe a todos.
Muito obrigado, prefeito Paulo. Pela ordem, deputado Zé Milton.
Deputado Lucas, cumprimentar aqui o prefeito Paulinho Della Vecchia e toda a comitiva, né, a rainha, as princesas, a Josi, nossa primeira-dama, que nos prestigiam hoje aqui e vem até a Assembleia Legislativa fazer um convite para que todos possamos conhecer e participar da Festa do Agricultor e também da Arrancada de Tratores, lá no município de Ermo. Ermo é uma cidade pequena, mas é uma cidade de muita qualidade de vida, onde as pessoas vivem bem, com qualidade, de um povo trabalhador, de grandes e pequenas empresas. Mas é a agricultura familiar que é o berço da economia do município. Portanto, prefeito, quero te parabenizar pela organização desse evento, pela coragem e determinação à frente da prefeitura, transformando a cada dia a realidade do município e contribuindo para melhorar a vida das pessoas. Então, quero, como deputado lá da região, também reforçar o convite para os colegas deputados e aqueles que nos assistem para estarem presentes no dia 30, 31 e 1º de junho, conhecendo um pouco da cultura, da gastronomia e também do potencial do município de Ermo e região, porque esta já é uma festa que sai fora das fronteiras do município e atinge toda a região. Reconhecendo com isso o papel dos agricultores, das agricultoras do município. E mais do que isso, Lucas, em Lages não tem arrancada de tratores. Queria te convidar para ir lá, para dar uma volta lá e participar da corrida de tratores. É uma arrancada tipo Fórmula 1, no final disputa os campeões, mostrando toda a importância da cadeia produtiva agrícola no desenvolvimento do município. Vale a pena conhecer. Obrigado, prefeito, por vir até aqui, juntamente com a rainha, as princesas, trazer esse grande convite para todos nós.
Obrigado, deputado Zé Milton, inclusive pelo convite. Ainda pela ordem, deputado Tiago Zilli, que por sua solicitação, nós estamos hoje recebendo aqui os representantes do prefeito de Ermo.
Muito obrigado, senhor presidente, deputado Lucas, cumprimentar o prefeito Paulinho, cumprimentar e parabenizar pela gestão, por cuidar bem do nosso vizinho, município de Ermo, nosso querido, a Josi, sua esposa, a primeira-dama, a rainha, as princesas. Dizer, senhor presidente, da grandeza do município do Ermo, do belo trabalho que o prefeito vem realizando, transformou o movimento econômico do Ermo, colocou num patamar que dá inveja a muitos prefeitos, porque conseguiu fazer uma administração, desenvolvimento, de investimento, de levar o asfalto para as comunidades, construir o centro esportivo, preparar a praça. O Ermo está vivendo um momento muito importante. E isso graças a toda a administração, todo o trabalho das pessoas, das famílias de Ermo. Então é um momento muito especial, a festa tem que comemorar com a população. E como o deputado Zé Milton falou, a corrida de trator é um espetáculo à parte. Na última vez nós tínhamos combinado de disputar uma corrida, né? Eu com o trator do Inter e tudo Corinthians, eu acho que era, né? Ficou, foi suspensa a festa, mas se esse ano tiver lá, vamos fazer isso ali, estaremos comemorando com vocês, porque o Ermo merece. Parabéns.
Obrigado, deputado Tiago. Deputado Tiago Morastone.
Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores deputados, prefeito Paulinho, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar a primeira-dama do município de Ermo, a rainha e as princesas da festa, da sétima festa do agricultor e da sexta arrancada de tratores de Ermo. Prefeito Paulinho, dizer o quanto é importante esses eventos para a manutenção da cultura, da tradição dos nossos municípios. Eu tive o privilégio de ser secretário de turismo no município de Itajaí durante alguns anos, e lá, além de realizar grandes eventos internacionais, também fazer a nossa marejada, que é a festa típica do nosso município, de valorização da cultura pesqueira, que é a nossa tradição. Ermo tem a sua base da economia dentro da agricultura familiar, como o deputado Zé Milton falou, e a festa do agricultor fortalece essa vocação da cidade, essa tradição e essa cultura. Parabéns pela manutenção de tudo isso, parabéns pela realização desse evento tão nobre que já entra no calendário não só de Ermo, mas de todo o estado de Santa Catarina, e que a gente tenha durante esses dias absoluto sucesso na realização desse evento e ao longo da sua gestão, na condução do município e no bem-estar da comunidade. Parabéns.
Obrigado, deputado Tiago Morastone. Pela ordem, deputado Mário Mota.
Muito obrigado, senhor presidente, prefeito, primeira-dama, lindas representantes da beleza da mulher ermense. Por curiosidade, temos aqui um ex-prefeito do município pai e o prefeito do município filho, uma vez que Ermo é oriunda de um distrito e que se emancipou, se não me engano, em 1992, na época eu cobria pelo Jornal do Almoço. Aliás, uma curiosidade que me vem à mente, foi o primeiro distrito na América Latina a realizar um plebiscito digitalizado para confirmar a sua emancipação. Me parece que com 97, 98% da população votando sim. Não há nada em demérito ao município de Turvo, porque continuam limites e, sem dúvida, um ajudando o outro. O próprio convite feito para que o filho viesse à casa onde hoje está o ex-prefeito do pai, naturalmente demonstra o carinho e a grandiosidade das relações que se estabelecem. É um município que tem na agricultura a sua grande economia e que festeja isso nesta festa, que eu tenho certeza divide com quem lá comparece o carinho e a benevolência de quem nasceu em Turvo ou em Ermo e que hoje está não solitário, como é o nome da cidade, Ermo, mas junto, fortalecido pela pujança da gente que habita, onde lá trabalha e desenvolve a sua vida e a vida dos seus. Parabéns, uma grande festa é o que nós desejamos. Carinhosamente, sejam muito bem-vindas à Casa do Povo. Um abraço.
Obrigado, deputado Mário. Quero agradecer aqui a presença do prefeito Paulinho. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Agradecer também aqui a presença da rainha, a Raíssa, e das princesas Cailane e Ana Cristina também. Sejam sempre bem-vindas. E, prefeito, muito sucesso. Primeiro, parabéns pelo resgate da tradição, da cultura, celebração da identidade do município. e o fortalecimento da agricultura, à medida em que o município reforça o seu orgulho de pertencer através de uma festa tão bonita como essa do agricultor e também a arrancada de tratores. Sucesso na festa e fica o convite, então, 30 e 31 de maio e 1º de junho, todos os caminhos levarão a Ermo para a festa do agricultor. Nós vamos convidá-lo para fazer uma foto com os deputados aqui embaixo e a sessão permanecerá suspensa até a ordem do dia, mas antes eu gostaria de registrar aqui mais uma vez a presença dos representantes dos ACTs do Sistema Penitenciário e Socioeducativo de Santa Catarina. Sejam sempre bem-vindos e contem com esta casa na causa de vocês. Obrigado e a sessão permanece suspensa.
Senhoras deputadas, senhores deputados, está reaberta a sessão, passamos de imediato à ordem do dia. Votação da redação final, PL 567/2024, autor deputado Tiago Zilli. Declara utilidade pública o Rotary Clube de Criciúma. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Votação da redação final, PL 217/2025, tem origem na CCJ. Altera o anexo único da 18.278, que consolida atos normativos, que concede título de utilidade pública no âmbito estadual, para alterar a sede e a denominação da Associação Cultural Brasil-Japão de Curitibanos para Associação Cultural Brasil-Japão de Núcleo Celso Ramos de Frei Rogério. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Discussão e votação em turno único. PL 19/2020, autor deputado Fernando Krelin, dispõe sobre sanções a serem aplicadas a empresas do setor de segurança privada que originem chamada telefônica para serviço de segurança pública quando a ocorrência relatada não for confirmada pelo agente público acionado ou que não disponibilizem preposto no local para atendimento técnico operacional. Pareceres favoráveis das comissões em discussão. Havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Pedido de informação de número 130, deputado Mário Mota, solicita à Secretaria de Estado de Educação informações acerca dos critérios de distribuição dos recursos do Fundesc. Discussão, votação, aprovado pedido de informação. Pedido de informação de número 131, deputado Matheus Cadorim, solicita à Secretaria de Estado da Educação informações acerca das obras de ampliação da Escola de Educação Básica Alfredo Dalfovo, no município de Rio do Sul. Discussão, votação, aprovado pedido de informação. Moções de número 184, deputado Oscar Gutz, manifestando ao superintendente DENIT apelo para pintura da sinalização da rodovia 282 no trecho de Bom Retiro a Lages. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 185, deputado Sargento Lima, manifesta a diversos policiais militares de Santa Catarina aplausos por ato de bravura. Discussão, votação, aprovada a moção. Requerimentos de número 1577, autor, deputado Gessé Lopes, solicitando ao Defensor Público Geral informações acerca do volume de atendimentos ao público em geral realizados pelo Núcleo da Infância e Juventude, Direito da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência. Discussão, votação, aprovado o requerimento. A Presidência comunica que encaminhará os destinatários na forma do regimento interno da Casa as seguintes indicações, de números 464 a 471. Cerrada a ordem do dia, passamos a explicações pessoais. Primeiro orador inscrito, deputado Antídio Lunelli. Tem a palavra, deputado.
Senhor presidente Júlio Garcia, vice-presidente Fernando Krelin, colegas deputados, povo catarinense que nos acompanha pela TV AU. Eu subo hoje a esta tribuna para fazer uma defesa firme e necessária, a defesa do nosso agronegócio, dos nossos produtores rurais, dos nossos colonos e da liberdade de empreender, pilares que sustentam Santa Catarina e movem o Brasil. Estamos vivendo um tempo perigoso em que a ideologia se sobrepõe à realidade. Em nome de uma pauta ambiental distorcida, o governo federal tem sufocado quem trabalha no campo com uma burocracia absurda, com fiscalizações desproporcionais e com um discurso que criminaliza o produtor rural. Isso não é defesa do meio ambiente, isto é perseguição travestida de política pública. O catarinense do interior, aquele que acorda às 5 horas da manhã para tocar sua lavoura ou cuidar do gado, não é inimigo da natureza. Ao contrário, ele depende da terra, da chuva, do solo e do clima para sobreviver. É ele quem mais cuida, quem mais preserva, mas o que ele recebe em troca? Multas, entraves, licenças que demoram mais do que meses, quando não anos. Só para se ter uma ideia, um produtor rural hoje pode esperar até 18 meses para conseguir uma simples licença ambiental, para ampliar um aviário. Enquanto isso, o mundo anda, os concorrentes crescem e o Brasil trava. Enquanto em Brasília fazem discursos de gabinete, aqui a realidade é outra. Aqui o que falta são estradas boas para escoar a nossa produção, assistência técnica acessível, segurança jurídica para que possamos fazer os investimentos. E mesmo assim, Santa Catarina é exemplo. Temos um dos agros mais eficientes do Brasil. Produzimos carne, leite, grãos, frutas com excelência, inovação e respeito à natureza. Santa Catarina é líder nacional na exportação de carne suína e o segundo maior exportador de carne de frangos do país. Em 2023, o agrocatarinense foi responsável por mais de 70% das exportações do estado, movimentando quase 7 bilhões de dólares. No Brasil, o setor representa cerca de 25% do PIB nacional e foi responsável por quase 50% das exportações brasileiras no último ano. Agora olhem o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Além da tragédia das enchentes, o estado enfrenta focos de influenza aviária que já resultaram no sacrifício de milhares de aves e suspensão de algumas exportações. Isso acende um alerta para Santa Catarina, que é zona livre de influenza aviária, reconhecida internacionalmente. Por isso, o nosso estado está intensificando a vigilância com ações conjuntas entre a SIDASC e o Ministério da Agricultura, sob o comando do secretário Carlos Ciudini. Já foram mobilizadas mais de 300 barreiras sanitárias e ações educativas com produtores para conter qualquer risco. Uma crise sanitária no agro não atinge só o campo, Ela afeta empregos, exportações, pequenas agroindústrias, a economia de centenas de municípios. Precisamos de um governo federal que trate o agro com seriedade e estratégia, não com ideologia e desinformação. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Ok, deputado Antídio Lunelli. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.